Para seguir fora da disputa eleitoral, essas declarações agradaram e muito o Partido dos Trabalhadores, que nesse momento tem tentado sim convencer Fernando Haddad de mudar de ideia e se tornar candidato então pelo Estado de São Paulo, de preferência enfrentando a reeleição de Tarcísio Gomes de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes. Só que, por outro lado, conforme a gente vem destacando ao longo dos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan, o próprio ministro Fernando Haddad, inclusive em um café com jornalistas no final do ano passado, ele disse pessoalmente pra gente que não tinha a menor condição e o menor interesse de se tornar candidato em 2026, porque a vontade dele, segundo ele, é de se tornar então coordenador da campanha à reeleição aqui ao Palácio do Planalto do presidente Lula, atribuição que inclusive, nas palavras dele, seria incompatível com a continuidade no Ministério da Fazenda e por isso então internamente o indicado para ocupar a pasta seria o atual secretário executivo Dário Durigan. Por outro lado, Fernando Haddad então poderia retornar até mesmo para o Ministério da Fazenda em uma eventual reeleição do presidente Lula. Mas, mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores considera que Haddad é muito importante para a candidatura do presidente Lula no estado mais populoso do Brasil, porque, relembrando então o histórico eleitoral, nas últimas eleições o presidente Lula teve números mais apertados em relação ao então candidato Jair Bolsonaro, principalmente no interior do estado, e em algumas cidades até mesmo o presidente Lula venceu o Jair Bolsonaro, o candidato então à reeleição em 2022. E esse desempenho considerado então mais apertado do ponto de vista para o PT, favorável para o PT no principal estado do Brasil em termos eleitorais, é atribuído sim a Fernando Haddad, que nesse momento agora então é pressionado a colocar uma candidatura em prática no estado de São Paulo, se não para o governo do estado, pelo menos para o Senado, de forma a fortalecer o palanque para o presidente Lula e assim fazer com que o cenário fique mais competitivo ao longo dos próximos meses. Lembrando que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem declarado internamente a possibilidade de reavaliar a decisão dele, que é, nesse momento, de não se tornar candidato. Cássius.
Perfeito, André. Obrigado pelas informações. Vamos seguir girando nossos repórteres lá na Capital Federal. Agora a gente recebe a Janaína Camelo, porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também falou sobre o caso do Banco Master. Janaína, traz mais detalhes para a gente dessa declaração do diretor da PF, que ele negou que eventuais prejuízos ocorreram na investigação devido a algumas ações que foram tomadas pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Seja mais uma vez bem-vindo. Uma boa tarde para você.
Muito boa tarde, Cássius. Olha só o que o diretor-geral da Polícia Federal disse. Ele disse que o processo sobre o Banco Master, a investigação toda, a instrução, segue regular, que não há nenhum prejuízo no caso. E isso se referindo a todas as decisões do ministro Dias Toffoli, que tem nas mãos essa investigação, decisões do ministro que foram consideradas atípicas e que também resultaram, inclusive, em críticas públicas por parte da Polícia Federal. Chegou a esse ponto, né? Só relembrando algumas decisões que impactaram diretamente o trabalho da Polícia Federal. O ministro, ele inicialmente tinha decidido que os depoimentos que estão acontecendo de parte dos executivos entre hoje e amanhã deveriam ser em 6 dias. Depois ele deu uma outra decisão dizendo que deveria ser em 2 dias. Com relação a todo o material colhido durante a operação, inicialmente o ministro determinou que crado, armazenado aqui dentro do Supremo Tribunal Federal e não na Polícia Federal, como é de costume, foi questionado pela PF, foi questionado pelo Ministério Público e ele decidiu que esse material deveria ficar na guarda da Procuradoria-Geral da República, não da Polícia Federal ainda assim, e limitou em apenas 4 peritos da Polícia Federal ter acesso a todo esse material para elaboração das provas, né, das provas científicas. Inclusive, nominalmente, foi o próprio ministro quem indicou quais peritos da Polícia Federal poderia ter acesso a essas provas. André Rodrigues, sobre isso, disse que os peritos já tiveram acesso a todas as provas da Operação Compliance Zero, que já estão trabalhando ali, acesso, na verdade, ao material, né? Agora eles vão trabalhar numa produção de eventuais provas a partir do que foi colhido, que entre o que foi colhido, celulares, né, dos executivos estão sendo investigados. O diretor-geral da PF disse isso durante o evento que ele participou hoje aqui em Brasília. A gente separou um trecho de um discurso dele, o Cassius, onde ele faz um tipo de um balanço de todos os inquéritos da Polícia Federal até aqui. Vamos ouvir.
Somente no ano de 2025, ministro Wellington, a Polícia Federal instaurou mais de 44 mil inquéritos policiais, indiciou mais de 100 pessoas por dia, apreendeu 10 bilhões de reais do crime organizado em mais de 3 mil operações, emitiu mais de 2 milhões e meio de passaportes e fez mais de 36 milhões de controles migratórios. Também no ano passado, consolidamos a integração nacional com as forças de segurança dos estados e do Distrito Federal, por meio das FICO, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado.
Também nesse mesmo evento, Andrei Rodrigues disse que a Polícia Federal garantiu que a Polícia Federal tem autonomia, é uma instituição de sim, uma independência e que isso é garantido pelo governo Lula. Cássio, só lembrando que a Polícia Federal recebeu, na última decisão do ministro Dias Toffoli, de duas semanas atrás, recebeu 60 dias para concluir esse caso da investigação do Banco Master, né? Porque a Polícia Federal inicialmente tinha pedido ali a prorrogação, o ministro atendeu e deu mais 60 dias para que esse caso seja todo investigado, que o inquérito seja então concluído e enviado para o ministro, viu? Cássius, é com você.
Perfeito, Janaína. Muito obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Claro que a gente vai debater aqui com nossos comentaristas. Inclusive, queria começar com o Fábio Piperno. Piperno, a gente sabe que a política é muito dinâmica. Tudo pode acontecer, inclusive nada. E pelo menos o presidente Lula tem planos para o ministro Fernando Haddad, que na verdade ele tem outros para ele mesmo. Como é que você analisa, pelo menos, essa pressão interna do PT? Sendo que a ala mais esquerda do PT não é tão a favor de Haddad, mas o presidente Lula vê nele, pelo menos, esse potencial sendo o plano A para a disputa do governo do estado de São Paulo.
Eu acho que o objeto do desejo de muita gente do PT é que o Haddad se torne um kamikaze. Para que disputar a eleição para governador de São Paulo contra o governador Tarcísio, que é franco favorito à reeleição? Então, fica essa história de que não, vamos montar uma super chapa com Haddad, Alckmin, Simone Tebet, de juntar todo mundo, um é candidato a senador, outro candidato a, enfim, governador, vice, tal. Pra quê? Primeiro, o Haddad, se ele tivesse, ele seguisse apenas o que ele deseja fazer, ele não seria candidato a nada e coordenaria a campanha do presidente Lula. Ele já foi candidato a presidente, teve 45% e é certamente um nome da preferência do presidente Lula para sucedê-lo, o que não significa que seja o do PT. No caso, por exemplo, de disputar o Senado, e são duas cadeiras, também teria grande chance. Ou seja, o PT quer utilizá-lo exatamente no pior cenário, aquele no qual ele mais tem a perder. Por que isso? Eu tenho todo o direito de suspeitar que o fogo amigo entre em ação, porque há no PT muita gente com a intenção de queimar o cacife político do ministro Fernando Haddad, que poderia ser resguardado para outras missões.
Ô Zé Maria Trindade, você também acredita nesse fogo amigo contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad?
Fogo amigo aí para todo lado, né? Fogo amigo do Fernando Haddad, fogo amigo contra o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, que seria o grande candidato. Eu acho que faltou nele a coragem de uma história incrível de um grande conquistador espanhol que depois de tomar uma ilha, ele colocou fogo em todas as naus, né, nos barcos, e passou a mensagem clara: nós chegamos aqui para ficar e não tem plano B e não tem como voltar. Nós chegamos na ilha, dominamos a ilha e é assim que vamos ser. Então faltou ao Tarcísio de Freitas esta decisão de queimar as naus e partir para a candidatura à presidência da República. E assim ele ficou exposto a esse fogo amigo, né? Do outro lado, Fernando Haddad. O debate aqui é o seguinte: ele já foi vítima, foi chamado para ser Cristo, de uma candidatura quando Lula estava preso, né? E ele foi sabendo que ia perder. E foi. E fez até um papel bonito, foi para o segundo turno e tal. E agora está sendo chamado para mais um sacrifício. Mas é preciso. A política não pode se entregar. Lula vai precisar de um palanque em São Paulo, para não perder ou não perder de muito em São Paulo. Daí a necessidade de se formar mesmo um grupo forte, um grupo de esquerda ali que possa defender a candidatura Lula. E este é o... Então, mesmo sabendo da possibilidade altíssima de perder a eleição, é preciso ter um candidato competitivo para fazer deputados, para eleger senador e fazer um palanque para Lula. O que me assusta muito, Cássio, é que nestas alturas dos acontecimentos, estamos ali com a eleição na esquina, agora em outubro, isso é rápido demais. E nós não temos candidatos em quase nenhum estado definidos. E na a presidência da República, quer dizer, quem são os outros candidatos? Por enquanto só Lula é oficial. Então há um recuo muito grande de candidatos. O deputado Fábio Ramalho, de Minas Gerais, que é um experiente político, me disse o seguinte: olha, Zé Maria, candidatura tem a sua data certa de começar e de encerrar. Começar antes é ficar exposto a todo tipo de fogo. É esse fogo amigo que você cita.
É o famoso teto de vidro, viu, Zé Maria? Aí sabe que a política também é muito sensível. Quanto mais tempo, mais exposição, é claro que muitos adversários podem se virar, é claro, uma candidatura pode naufragar. Alangani, eu gostaria, inclusive, de conversar com você também sobre essa questão do plano A. Porque a gente fica imaginando lá em Brasília o presidente Lula chamando ali na conversa, no tete-a-tete, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad: olha, Haddad, muito obrigado por todo o serviço, por tudo que você fez, mas em 2026 eu preciso de você, não ao meu lado, eu preciso de você no estado de São Paulo. E o Haddad trouxe a sua justificativa, como já ficou claro, o interesse dele de deixar, né, a esplanada dos ministérios para ou não concorrer a nenhum cargo, ou pelo menos para coordenar a campanha do presidente Lula. E o presidente Lula: não, você é meu plano A, você é meu plano B, você é meu plano C. E aí, como é que faz aí o Haddad?
Pois é, né? Aí a pressão do presidente da República, eu acredito que ele vai acabar cedendo. Agora, Cássio, isso mostra como o PT não tem elenco. Porque olha a escolha de Sofia do PT aqui para o estado de São Paulo. Bom, lança um candidato que vai perder, vai tomar um 7-1 lá do Tarcísio, mas para eu falar aqui que eu tenho um candidato com o Senado descoberto, né? E aí já entreguei o Senado, então vou perder o governo, mas pelo menos eu tenho um candidato. Perdi o governo do estado para o Tarcísio e vou perder também o Senado e provavelmente aí talvez até dois de direita. Ou garanto o Haddad no Senado e aí sim ele tem mais probabilidade de levar e saio sem ninguém ao governo do estado aqui em São Paulo. Olha só, porque para o PT isso é muito ruim também, sair sem nenhum candidato. Então isso mostra uma crise de elenco, né? Hoje, basicamente, você tem o quê? Duas ou três figuras fortes dentro do PT. Uma delas, claro, é o Fernando Haddad, não para o governo, para o Senado. Camilo Santana e o próprio presidente Lula. Mas depois, né, acabou aí, não tem mais elenco. E esse é um grave problema que o Partido dos Trabalhadores enfrenta hoje.
Ô, Lucas Merreiro, também gostaria de ouvir a sua avaliação em relação a esse posicionamento do ministro Fernando Haddad. É muito difícil essa questão do elenco, né? O Lula não fez um sucessor. E, inclusive, para 2030 podemos ter, inclusive, uma crise ali, pelo menos, da esquerda. Já a direita, tivemos uma pulverização. Temos, né, claro, todo o clã Bolsonaro, temos também diversos governadores, mais de centro-direita, aí entra nessa lista Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, enfim. Há, inclusive, uma discussão sobre a unidade da direita. Mas a esquerda se concentrou tudo na figura do Lula e agora, querendo ou não, pode abrir uma carência, pelo menos um vácuo muito grande, inclusive sem ter o candidato dos sonhos do governo do estado de Lula, que seria o ministro Fernando Haddad.
Exatamente, a hegemonia no campo da esquerda, não é só a hegemonia do Lula em relação ao PT, não, é do Lula em relação a toda a esquerda. É toda a esquerda que tem uma dificuldade tremenda em estabelecer um sucessor. E nesse cenário, sinto muito, Fernando Haddad, mas você vai ter que servir de alguma coisa para o seu partido. Vejam só, a trajetória política do Fernando Haddad, ela é marcada pelo fracasso. O Haddad, quando foi ministro da Educação, entregou resultados piores. Quer dizer, houve naquele período um aumento no investimento da educação, mas os índices educacionais pioraram. Ele conseguiu essa proeza. Fora o vazamento do Enem de 2009, que culminou com o cancelamento da prova, que também foi uma vergonha. Depois, o Haddad...
ProUni, opa!
O Haddad se elege, veja só, o Haddad se elege...
Pior ProUni, né?
se eleva, criou o ProUni, mas desceu todos os índices educacionais. As pessoas têm o ProUni, elas conseguem se formar, mas também por conta do governo PT, elas não conseguem emprego, né? Mas enfim.
Pô, mas o desemprego mais baixo da história não consegue emprego?
Veja o poder.
Não consegue emprego, Lucas?
Veja o poder de compra do brasileiro. Tenta comprar alguma coisa no mercado.
A renda média aumentou.
Tenta fazer uma.
Renda média também.
Tenta fazer uma compra no mercado. Você que tá assistindo, você vai no mercado, você não tá achando as coisas baratas.
Nunca foi barato.
Inclusive, essa semana tem os dados do CAGED do emprego e desemprego. A gente vamos tirar limpo isso aqui.
Nem importar bugiganga da China, as pessoas conseguem mais por conta do Fernando Haddad. Mas voltando, lembrando que ele foi eleito, ele conseguiu sim ser eleito prefeito de São Paulo em 2012. Saiu como o prefeito mais mal avaliado da história e perdeu a reeleição em primeiro turno em todas as zonas eleitorais. E agora, como ministro da Fazenda, também é um ministro que não consegue agradar nenhum lado. Por quê? A esquerda mais ideológica vê o Haddad como um liberal e tudo mais. E os liberais também não gostam do Haddad porque veem que realmente é um ministro que, como solução econômica para absolutamente tudo, somente aumentou imposto. Então, Haddad, eu sinto muito, mas para alguma coisa você vai ter que servir para o seu partido.
Fala, Piperno.
Veja, é exatamente na gestão do Haddad que o Brasil isentou o maior número de pessoas em toda a história do imposto de renda.
A que custo, Piperno? A que custo, Piperno? Com a dívida pública estourando. Isso é populismo, Piperno.
Então vamos lá. Olha como é o discurso da direita. Temos que cobrar menos impostos. Ótimo, você vai lá e cobra menos impostos. Ah, não, mas espera lá. Se cobrar menos imposto é caro.
Ah, mas fechar as contas assim é fácil. Isenta todo o dinheiro, cai do céu. Aí é responsabilidade fiscal.
Ou seja,
Piperno.
Isso, ou seja, então, vejam bem. O que a direita está querendo dizer é o seguinte: não. Temos uma dúvida hamletiana. Cobrar ou não cobrar?
Não.
O Haddad optou por
é muito simples. Não, peraí, é muito simples essa não, dívida ou essa dúvida. Piperno, basta. Vamos isentar. Mas eu vou atacar o corte de gastos. Vamos falar, esse governo não atacou o corte de gastos em nenhum momento. Não, se atacasse o corte de gastos, seria sustentável sim você isentar de. Ah, não. Ah, Piperno. Foram medidas ali paliativas, não foi estrutural.
Primeira coisa, a medida do corte do super salário está lá no Congresso, dormindo lá.
Dormindo em berço esplêndido, mas resultado zero.
O Congresso é majoritariamente direita, mas não quer mexer nisso, tem que mexer com gente gaúda. Agora, o fato é o seguinte, o ministro Haddad entregou o prometido, ou seja, o maior corte de impostos até 5 mil na história.
A maior dívida pública da história do Brasil, que chegou a 79,6% do PIB e vai fechar 2026 acima de 80% do PIB.
Pergunte ao Banco Central a contribuição dele para isso.
Posso acrescentar?
Claro, vai. O Banco Central agora gasta.
Não adianta ele nada você junto. Simplesmente cobra cortar o imposto de renda. O problema do Brasil, e aí, Igor, você que é da área, você me corrija se te falar uma besteira, mas nunca, o problema do Brasil, em relação ao imposto, nunca foi um alto imposto de renda. Na verdade, a gente tem um alto imposto sobre o consumo. Até que se você for ver outros países mais desenvolvidos, como que eles fazem? Para ser mais justo, inclusive, para o pobre, proporcionalmente, não pagar mais imposto. Bom. Lá eles têm o imposto de renda mais alto e o imposto sobre o consumo menor. Aqui o Haddad corta o imposto de renda e aumenta o imposto sobre o consumo. Então, na prática, é o pobre pagando mais imposto proporcionalmente. Isso é absurdo.
Então, vamos lá. Então, aqui a gente está nesse programa diante de uma direita que defende que o imposto de renda seja mais elevado.
Eu defendo...
Mais elevado. Defendo, estou ouvindo aqui.
Um corte responsável de imposto. Então, não simplesmente cortar para falar que cortou.
Ou seja, era um corte... Não, mas era um corte que, aliás, ele vem sendo planejado há muito tempo e foi feito. Outra coisa... Esse foi o ministro também, o Ministério da Fazenda, que mais se empenhou em toda a história democrática pela reforma tributária, que lá na frente pode resultar em menos impostos para vários setores, ou não?
Não, mas peraí, a carga tributária global da reforma tributária, houve aumento do IVA, você chega a 28%, é o segundo maior ou maior IVA do planeta.
Ok. O IVA com 28%, ele vai significar ainda uma carga tributária menor do que se paga hoje.
Não, senhor.
Inclusive,
não.
Claro que sim.
Não, tem um estudo da FGV mostrando que um estudo do Braulio Borges, economista, que o imposto sobre consumo hoje chega a 25%. Hoje vai chegar a 28%, no setor de serviço até seria maior.
O setor de serviço vai ser mais impactado, o setor da indústria menos.
Mas no agregado chegou a 28%. Agora, Piperno, a dívida pública sobe. Subindo a dívida pública, sobe o juro. Subindo os juros, quem é prejudicado é o mais pobre, Piperno. Porque tem efeito na atividade econômica.
O governo, o ministro Haddad, entregou a obrigação dele. Ajudou a aprovação da reforma tributária. Quem pôs o IVA lá em cima é o Congresso da direita que resolveu isentar um monte de grupos econômicos. Opa! O ministro, inclusive, advertiu muitas vezes. Gente, isenção para um lado vai custar mais para o outro. Alguém vai ter que pagar. Ué, não foi feito isso.
Agora, a reforma tributária, ela não é do Haddad. Vamos
não é
claro.
Do Haddad.
A reforma tributária é do Congresso.
Não é do Haddad.
Começou lá em 2019.
E o que eu quero dizer é o seguinte. Jamais o Ministério da Fazenda se empenhou tanto pela aprovação, a ponto de, inclusive, ter um secretário especial para isso, coisa que os outros não fizeram. Ficou dormitando lá 30 anos.
E outra coisa, tudo bem, você está falando que ele se empenhou nessa reforma tributária e se empenhou também com aumento de arrecadação, aumento de imposto. A arrecadação bateu recorde porque houve aumento do IOF, ninguém gosta de né? Então é sempre o lado do aumento do imposto, nunca do lado do corte de gasto. Não houve nenhuma medida, Piperno, estrutural de corte de gastos. Porque daí você precisa enfrentar medidas incômodas. Você vai ter que colocar medidas incômodas. Que é claro que é impopular e ele não vai fazer isso.
Os projetos de gastos lá no Congresso.
Não, Congresso, Piperno, o próprio arcabouço fiscal ele já é convidativo para o aumento do gasto público. A regra anterior era boa.
Bom, meus amigos, deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade nessa conversa. Zé, eu queria te ouvir também em relação, né, às pretensões de Fernando Haddad. A gente tem aqui nessa discussão um pouco mais acalorada em relação também à atuação do ministro em frente à pasta da Fazenda. Mas, dependendo do que acontecer nas eleições, caso Haddad seja confirmado como um plano A ou como, pelo menos, um candidato ao governo do Estado de São Paulo, isso, de certa forma, pode, dependendo do resultado, queimar Haddad em 2030 como um possível sucessor de Lula? Como é que você enxerga essa possibilidade ou os diferentes cenários que se criam em relação ao futuro do ministro da Fazenda?
Pois é, será sempre um grande debate essa história de imposto, né? Uma vez conversando com o Delfim Neto, ele deputado aqui, um grande pensador e bem-humorado, né? Ele dizia o seguinte, que conversando com o pai dele disse: meu filho, você não vai ficar livre de impostos. Só quando você morrer é que você vai ficar livre de impostos. E aí um dia o pai dele já tinha morrido e ele se preparando para pagar o IPTU e entre lá os carnês estava o IPTU do mausoléu da família. Ou seja, nem depois de morto se livra de imposto. Imposto é cobrado em todas as economias mais abertas, mais liberais. O grande debate é esse debate saudável que o Alan está levando aqui sobre o limite e o imposto justo. Ninguém, nenhum país, nenhuma organização pode viver sem imposto. Seu condomínio, por exemplo, é um tipo de imposto, né? É preciso ter uma área comum administrada. Só que no Brasil esse debate é muito forte porque os impostos são altos, a taxa é muito alta, já chegou a 40%, quase 50%, somando todos, né, a carga tributária, e aí vem a reforma tributária. Olha, Cássio, eu acompanhei passo a passo essa reforma tributária, desde Mussa Demes, que, coitado, caiu os dentes aqui, morreu e não viu aprovar a reforma tributária. Aí depois veio o Germano Rigotto, Sandro Mabel, Luiz Carlos Raul, e finalmente foi aprovada, é sim uma ideia do Congresso Nacional. E transferir para o consumo, da indústria para o consumo. Devo dizer que foi uma vitória grande do lobby da indústria. E quando eu digo lobby, é um lobby positivo, de convencimento até, né? Então, esse é outro grande debate internacional. Todos os países discutem para onde vão esses impostos mais pesados. Para o consumo, que atinge assim os mais pobres, ou para a produção. Mas a produção vai onerar demais. E o Brasil estava vivendo uma quantidade muito grande de impostos. Uma fábrica de sapato, um representante me disse que se o sapato tivesse salto, era um tipo de imposto. Se tivesse zíper, era outro tipo de imposto. É uma fábrica de chocolate, se o chocolate era um, o wafer outro, e mudaram nomes de alguns bombons tradicionais do Brasil, trocaram o nome para se livrar de impostos, para se ter uma ideia. Então, esse é um debate eterno, meu amigo. Então, como diz o Delfim, nem depois da morte nós nos livraremos dos impostos. Mas precisamos discutir qual é esse nível, né, confortável e justo.
Perfeito, Zé Maria Trindade. Obrigado pelas informações, inclusive para quem nos acompanha na rádio. A gente vai fazer um rápido intervalo. Para quem a gente segue em outras plataformas, vamos seguir a nossa discussão aqui no nosso querido 3 em 1 e, é claro, indo para Brasília.
Jovem Pan News. IA News Jovem Pan. Em São Paulo, a previsão é de mais chuva nos próximos dias.
Secretário da OTAN diz que a aliança vai desempenhar uma função mais importante na segurança da Groenlândia.
Petrobras diminui o preço da gasolina nas distribuidoras em 5,2%.
O irmão de Michele fica responsável por estabelecer uma ligação entre a ex-primeira-dama e Tarcísio.
Lula e Trump mantêm conversa por telefone. O brasileiro viajará a Washington em breve.
Polícia realiza mandados contra investigados pela morte do cachorro, conhecido como Cão Orelha.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos. E um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, k11.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Te esperamos por lá.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Em 35 anos vendendo, aprendi uma coisa. Todo mundo precisa saber vender as suas ideias, independente da profissão. Se você não sabe e quer parar de perder dinheiro, acesse agora niucursos.com.br e se inscreva.
Ainda acabou se manifestando nesse mesmo sentido publicamente, conforme a gente confere agora.
Nem sempre... Como sabemos, o autoritarismo se apresenta com a face ruidosa da ruptura aberta. Há uma modalidade insidiosa, silenciosa, graduada, que corrói as instituições por dentro. É a erosão democrática. São tempos em que a estrutura de freios e contrapesos é tensionada até quase a exaustão. Tempos em que a liberdade de imprensa é hostilizada. Tempo em que magistrados e magistradas são perseguidos por seu ofício.
E nessas declarações, o ministro reforça o discurso dele de que o Supremo Tribunal não vai ceder a qualquer tipo de pressão externa. Cássius.
Perfeito, André. Obrigado pelas informações. Inclusive, a gente vai seguir nesse assunto, inclusive destrinchando, falando um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo o Código de Conduta de Fachin, porque a sessão de São Paulo, gente, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou ao STF algumas sugestões, algumas proposições em relação a como deve ser a postura e também, né, claro, dos ministros do STF em relação a viagens, a congressos e também Júlia Firmino, que está ao vivo conosco, trazendo mais transparência e até mesmo uma quarentena. Ou seja, caso o ministro se aposente, precisa ficar um tempo afastado, né, do seu serviço para não gerar nenhum tipo de conflito pessoal. Traz mais detalhes para a gente sobre essas proposições, essas sugestões feitas pela OAB aqui do Estado de São Paulo. Inclusive, foi relatado, feito por ex-ministros do STF e também por ex-ministros da Justiça. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você.
É exatamente isso, Cássio. Boa tarde para você, para quem está contigo no estúdio e também para nossa audiência aqui na Jovem Pan. Então, a Ordem dos Advogados Brasileiros aqui de São Paulo fez, então, esse documento, né? Esse código de conduta, enviou ao STF, né? E aí, nesse código, como você disse, a intenção dele é aumentar a transparência e também reforçar a confiança da população no próprio Supremo. Esse documento foi elaborado, de fato, como você disse, por uma comissão criada ainda no ano passado, em julho de 2025, formada justamente por juristas e ex-ministros renomados. Entre esses nomes estão, então, Ellen Gray, foi, né, ex-presidente do STF, e também o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Essa proposta foi enviada ainda na semana passada, na sexta-feira, dia 23, e tem como justamente objetivo, né, é uma iniciativa que já estava aí no radar do próprio presidente do STF, Edson Fachin. E aí a gente tem uma arte preparada que mostra alguns pontos principais desse código de conduta. Vamos dar uma olhada? No artigo 1º, então, diz o seguinte: é vedado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ponto 1, participar de julgamento de processos no qual tenha relação de parentesco até terceiro grau ou de amizade íntima com qualquer das partes ou com qualquer de seus procuradores, advogados, bem como advogado que integre o escritório atuante no processo. 2, participar de julgamento de processo cujo resultado possa afetar interesse próprio de parente seu até o terceiro grau ou de amigo íntimo. E 3, participar de julgamento de processo que tenha patrocinado antes de ascender ao tribunal, né? Antes, então, de se tornar ministro. Uma outra arte mostra o artigo 5º, que prevê, então, que os ministros não devem se manifestar sobre questões político-partidárias e, quando se manifestarem academicamente, sobre questões afetadas ao tribunal, devem fazê-los de forma objetiva e com os cuidados necessários para a preservação de sua imparcialidade. Além disso, essa proposta também prevê quarentena, como você bem disse, Cássio, de 3 anos depois de saírem, né, desses cargos, né, depois de deixarem os cargos de ministro, para que aí sim possam começar a advogar, né, atuar de fato como advogados. E esse código de conduta, ele vem em um contexto específico, né, envolvendo aí polêmicas entre dois principais ministros, né, Dias Toffoli, por conta da relação de parentes dele com o caso Master, e também de Alexandre de Moraes, por conta aí de um contrato da própria esposa de Alexandre de Moraes, envolvendo também o Banco Master. Inclusive, a gente lembra, o ministro Fachin, ele voltou, antecipou as férias justamente para tratar um pouco mais de toda essa situação envolvendo esses outros dois ministros. E aí, em relação aos próximos passos desse código de conduta, o que a gente tem é que a OAB abriu uma consulta à advocacia paulista para receber mais sugestões e complementar esse texto, né? Deixar esse texto realmente fino, limpo, para que possa, enfim, continuar. E aí, vale a gente lembrar que, mesmo assim, esse código de conduta tem recebido alguma resistência, né? Algumas críticas, justamente por parte dos próprios ministros. Volto com você.
Perfeito, Júlia. Obrigado pelas informações. É claro, assunto que a gente vai discutir, debater aqui com nossos comentaristas. Fábio Piperno, gostaria de começar por você, inclusive, né, em relação às primeiras informações que foram trazidas pelo nosso repórter André Anelli sobre a entrevista que foi dada pelo ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, para o jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Em que ele diz o seguinte aqui, ó: ou nos autolimitamos ou poderá haver uma limitação de poder externo. Como é que você analisa essa fala do ministro Edson Fachin, que está tentando, de alguma forma, avançar com esse código de conduta?
E em relação à limitação por agentes externos, ele cita textualmente Hungria, Polônia e México, onde de fato aconteceu isso. O ministro Fachin tem hoje talvez um emprego mais difícil no país, porque Veja, uma coisa é o desejo dele de implantar um código de ética ou de promover algum outro tipo de mudança e até mesmo de regras para autocontenção. A outra é o desejo dos demais ministros, dos seus companheiros aí de STF, em aceitar esse tipo de coisa. E nessa entrevista ele menciona isso, que algumas propostas têm adesão de uns, oposição de outros. Há um terceiro grupo aí que gostaria de algumas modificações ou discutir um pouco mais. Ele também alude ao fato de que, por ser um ano eleitoral, talvez seja mais difícil para implantar esse tipo de mudança. Mas o fato é que alguma coisa tem que acontecer. E quando o ministro faz esse tipo de manifestação e aponta com muita clareza que há, sim, uma divisão na Suprema Corte em relação a isso, a gente está falando de algo muito grave, porque, pelo menos sobre normas de conduta, não deveria haver esse tipo de cisão. Ora, me parece bastante claro, bastante nítido que um ministro do STF não deve aceitar participar de evento patrocinado e nem pegar carona com o executivo de empresa investigada. Isso é algo, veja, não só escandaloso, mas muito surreal, considerando aí a função dele.
Acaba abrindo precedente mesmo.
Mas lógico, imagina, por exemplo, os juízes das demais cortes. Bom, se o do STF faz isso, eu que sou do STJ, ou eu que sou do TRF, ou eu que sou de primeira instância, também vou poder muito mais. E isso não pode ser banalizado. É aquela história da mulher de César, né?
É isso aí. Pô. O Alan Gani, inclusive, né, o próprio ministro Edson Fachin, quando assumiu, né, a Suprema Corte, tinha como essa bandeira levantar essa despolitização do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso cresceu muito nos últimos anos, com os últimos acontecimentos, mas a ideia de colocar, inclusive, um código de ética para os ministros seguirem em relação a viagens, a participações em congresso, a interesses pessoais, seria um caminho interessante ou um caminho até mesmo mais fácil para evitar esse tipo de polêmica ou, pelo menos, de dúvidas e incertezas que surgem?
Esse seria um primeiro passo, né? A gente está com um problema mais grave, eu diria, né? Falta, muitas vezes, essa clareza ética, qual que é a fronteira da ética, conflitos de interesses. Então, eventos patrocinados por empresa, e aí o ministro vai e essa empresa tem causa na Suprema Corte. Mas há também toda uma questão de invasão de outras competências, do Congresso Nacional, de medidas que passam por cima ali da Constituição, como censura prévia, etc. Mas seria, claro, um bom primeiro passo. Agora, é bastante interessante essa entrevista do ministro Fachin, porque ele diz o seguinte, né? Não é a opinião dele, aí ele fala assim, olha, tem outros ministros que não gostaria, até concordo com o código de ética e tal, de conduta, mas não num momento eleitoral. Ora, isso para mim é uma confissão, né? Certo, Lucas? É uma confissão de que a Suprema Corte se politizou. Por quê? Porque, como assim não num momento eleitoral? A Suprema Corte não tem absolutamente nada a ver, ou não deveria ter nada a ver, com as eleições. Isso deveria, pelo contrário, por ser num momento eleitoral, vamos adotar um código de ética. Então, essa frase me marcou muito do ministro Fachin, né, que não é dele, não é a posição dele, pelo contrário, ele defende de imediato, mas de outros ministros que ele acabou não nominando.
Ô Lucas, também o que eu gostaria de te ouvir também em relação, eu vi que você também concordou com o posicionamento do Alan Gani. Justamente, período eleitoral, em um momento em que o STF está tentando se blindar internamente e por muitas vezes sofre ataques externos, é o momento justamente de avançar com essa discussão?
Com certeza, e naturalmente que haveria muita resistência para esse código de conduta, e naturalmente que sobretudo no eleitoral, porque é o que o Gani matou a pau aqui, esse é exatamente o interesse deles, né? Veja, o STF não começou a tomar decisões escandalosas agora, esse ano. Na verdade, ao longo dos últimos anos, o STF vem acumulando mais e mais poder, e acumular poder é muito gostoso. Abrir mão do poder já é um pouco mais complicado. Agora, nesses últimos anos, qual foi o pretexto do STF para acumular poder? poder. Foi, supostamente, uma tentativa de golpe de Estado e resguardar a democracia. Então, por um bom tempo, essa justificativa do STF, até certo nível, deu certo. Né? Eles conseguiram justificar os atos deles, né? Todos aqueles absurdos que a gente viu, prisões meio esquisitas, né? Um ministro instaurar um inquérito e figurar nesse inquérito como vítima, como procurador, como advogado, como juiz, como executor, como tudo, né? Mas por quê? Porque eles estavam fazendo isso era para salvar a democracia. Bom, o pessoal do 8 de janeiro foi preso, o Jair Bolsonaro está preso, os articuladores desse golpe que o STF acusa estão presos. Qual é a justificativa agora? Por que ministros como o Dias Toffoli, por exemplo, continuam tomando decisões tão esquisitas e concentrando poder? Dessa vez não dá mais para falar que é pela defesa da democracia. Dessa vez, a suspeita que se levanta é que seria única e exclusivamente por benefício próprio. Então, e aí só para concluir, para arrematar, me surpreende que ao longo de todo esse período que eu citei aqui para vocês, a OAB nunca falou nada. A OAB nunca reclamou, nunca achou esquisito. Agora eles estão achando, porque agora o STF está num período de fragilidade. O que a OAB está tentando fazer aqui, lamentavelmente, é só preservar o STF. Esse é o verdadeiro interesse deles.
Ô Zé Maria, eu gostaria de te ouvir também, né, sobre os bastidores em Brasília, sobre o que se fala em relação a esse código de conduta. Há, pelo menos, uma sinalização positiva de alguns ministros, mas também há uma ala, pelo menos, que mostra uma certa resistência tentando adiar ou empurrar com a barriga essa discussão para depois das eleições.
O ministro Fachin, Cassius, dividiu o Supremo Tribunal Federal, né? Ele dividiu mesmo, alguns defendem, outros não. Ele fala lá, então, sobre o que ele fala, que é uma questão de sobrevivência e que é a imagem do Supremo. No Congresso Nacional, os deputados viram com bons olhos. Muitos pedem o autocontrole do Supremo e não defendem essa história de fazer impeachment de um ministro, de outro ministro. Até alguns entendem, nós vamos fazer um impeachment de um ministro. O presidente Lula vai lá e indica outro, ou seja, não é a solução. Eu conversei há muito tempo com o ex-presidente do Supremo, no momento ele era presidente, o Joaquim Barbosa. E eu dizia exatamente sobre esses superpoderes do Supremo. Ele me disse, olha, você não lê a Constituição? A Constituição nos dá esse poder. É verdade. Tanto é que estão tomando decisões, os ministros e o próprio Supremo estão desistindo, porque a Constituição de 88 deu, sim, poderes extraordinários ao Supremo Tribunal Federal, que não vinham sendo tão explicitamente assim usados. Mas a Constituição dá. É por isso que alguns deputados pretendem mudar a Constituição para colocar de uma maneira mais equilibrada ali as funções dos poderes, né? O Frederic Bastiat, ele diz o seguinte, que toda vez que uma lei é aprovada, significa a falência de uma sociedade. Uma sociedade organizada, produtiva, funcional, moral, não precisa de tantas leis. Esses critérios resolveriam. É daí que nasce aquela ideia que eu já falei sobre a história da Constituição brasileira. Segundo Miro Teixeira, teria dois artigos. O primeiro dizendo, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. O artigo segundo, estão revogadas as disposições em contrário, ou seja, é daí que nasce. Não precisaria esse código de conduta se não houvesse exageros. Olha, tudo isso aí que nós falamos sobre propostas desta conduta, desse código de conduta, existem mil outras. Por exemplo, um ministro do Supremo se candidatar. Qual é o prazo de intervalo ali que ele teria de sair do Supremo e se candidatar? O ministro do Supremo não ir a uma produção que gere lucros. São várias propostas, além da OAB, institutos, como o Instituto Fernando Henrique Cardoso também fez uma proposta, ex-ministros da Justiça, ex-ministros do Supremo assinam uma proposta, porque está na cara, está escancarado, alguma coisa está fora do lugar. Eu acho que isso é uma ideia liberal, né, de que mais leis significam uma confissão de que a sociedade está se fragmentando, está sem moral, sem organização, mas em certos casos sim. Por exemplo, eu acho que não precisaria uma lei para dizer que você não pode fumar no elevador, não pode fumar no avião, não pode fumar no quarto de criança. Mas precisou o Zé Serra chegar e dizer, olha, nós temos que aprovar uma lei para proibir fumar em locais fechados. Então, assim, quando nasce uma lei, é uma demonstração de que a sociedade está falhando. E é o caso. O próprio, não é ninguém que veio de fora, o próprio presidente do Supremo está confessando. Nós estamos falhando, portanto, precisamos de uma lei.
Perfeito, Zé. É o famoso bom senso, é colocar a mão ali na cabeça, isso é correto, isso é imoral, isso é ilegal. Se fizer essas perguntinhas e a resposta for pelo menos um sim, aí sim é bom refletir e recusar. Aí é viagem, é carona, enfim, são diversos outros temas e polêmicas que acabam, de certa forma, deixando o Supremo Tribunal Federal em meio a essa discussão. Bom, gente, 5 horas e 46 minutos. Vamos seguir falando aqui do nosso cenário político, porque após manifestar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e também à caminhada de Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parece que resolveu olhar um pouquinho mais, pelo menos, para o seu próprio quintal. Matheus Dias está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Inclusive, Tarcísio intensificou o chamado corpo a corpo em busca da sua reeleição. Seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você.
Pois é, Cássio, boa tarde a você, seja bem-vindo também ao 3 em 1, aqui todos os dias agora estaremos conversando sobre os cenários políticos, como não deixa de ser o caso de Tarcísio, que já demonstrou apoio a Flávio Bolsonaro, como você bem disse, já demonstrou que vai continuar apoiando Jair Bolsonaro, que vai visitar o ex-presidente na Papudim ainda essa semana, e também gravou um vídeo dando apoio a Nicolas Ferreira na passeata que ele fez em nome de Bolsonaro, pedindo a soltura do ex-presidente, ou pelo menos a prisão domiciliar. Vamos ouvir.
Parabéns, Nicolas, pela sua coragem. Parabéns a todos que estão mostrando que não faltam aos brasileiros energia para mudar e que mais gente venha para caminhar junto e lutar pelo país que nós queremos.
Bom, gente, Matheus Dias perdeu o nosso sinal, mas a gente trouxe mais detalhes em relação a essa manifestação feita pelo governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, justamente, gente, no momento em que ele deve se encontrar, pelo menos essa é a previsão, na próxima quinta-feira, no turno ali do final da manhã e início da tarde, com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papodinha, lembrando que ele acabou cancelando o compromisso que ele tinha com o ex-presidente na semana passada, mas desde então ele vem fazendo acenos para a direita. Mas é claro também que vai ficar muito claro que Tarcísio de Freitas, sim, deve concorrer à reeleição. Já a gente vai repercutir esse assunto com os nossos comentaristas, porque agora tem outro chamado, porque a Petrobras anunciou o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. O Misael Mainetti está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse reajuste, mas a pergunta que fica, e pelo menos que todo consumidor quer saber, quando, Misael, essa redução vai chegar nas bombas, hein? Bom dia, quer dizer, bom dia não, boa tarde. Perdão, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1.
Isso vai depender, ó, do dono dos postos e também do dono das distribuidoras. Muito boa tarde para você, Cássio. Seja bem-vindo à Jovem Pan, parabéns pela estreia. E boa tarde em especial a você que acompanha o 3 em 1. Primeira redução do ano anunciada pela Petrobras, uma redução de 5,2% no preço da gasolina. Ou seja, as distribuidoras vão conseguir comprar o combustível um pouco mais barato. Vai sair na média de R$ 2,57 o litro. Mas não, você consumidor não vai pagar isso, é claro que não, porque esse é o preço vendido, tem muita coisa que vem em cima para a gente chegar no preço final. Hoje, atualmente, o preço médio em todo o Brasil da gasolina é de R$ 6,30 o litro. Vamos combinar que é bastante caro. Então, isso vai depender se os donos dos postos vão terminar de revender esse combustível, que eles pagaram um pouco mais caro, eles terminam de revender e depois começam essa venda nova, e também em relação aos donos das distribuidoras. Num cenário mais otimista, eu diria que até utópico, se todos os intermediários repassassem os preços, a gente teria aí a gasolina a R$ 5,86 centavos o litro. Mas isso não deve acontecer. Num cenário mais realista, o preço deve ficar entre R$ 5,90 e R$ 5,95 o litro. Lembrando que a gente está falando do Brasil, que é um país muito grande. Agora, num cenário pessimista, eu arrisco mais nesse aqui, R$ 5,98 o preço da gasolina. A gente tem o que influencia o preço desse combustível. Por que que não é só cerca de R$ 2,50, como eu mencionei? Porque a gente tem, inclusive preparamos uma arte aí, o que compõe o preço do combustível como um todo. A distribuição e a revenda, o custo do etanol, que é misturado a essa gasolina, também o imposto estadual, que chega aí a quase 25%, impostos federais e a parcela da Petrobras. Tem muita coisa para a gente chegar num denominador comum. Então, esse valor da Petrobras para as distribuidoras passa a valer a partir de amanhã. Donos de postos ainda podem vender porque eles compraram num valor mais caro, então eles devem queimar o estoque e aí sim depois a gente pode ter uma revenda ligeiramente mais barata para o consumidor. A gente vai acompanhar a partir de amanhã. Cássio.
Valeu, Bizé. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes. É claro, o pessoal de casa acompanhar no seu posto de confiança, você que abastece, né, toda semana ou todo mês, ver se essa redução já chegou até as bombas. Pelo menos amanhã, ou a partir de amanhã, ou até mesmo quarta-feira, começa o consumidor a sentir um pouquinho mais essa redução que vai chegar a cerca ali de 14 centavos no seu custo aí do litro. Bom, gente, vamos voltar a falar sobre o Tarcísio de Freitas. 5 horas e 52 minutinhos no horário de Brasília, para você que está acompanhando a gente na rádio, vai para um rápido intervalo. Para quem segue em outras plataformas, a gente volta com essa discussão.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do reino. Oferecimento. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas lojas 100.
A maior liquidação do ano continua nas lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Vai, como é que tá? Cássio, tudo bem?
Bem?
Tudo certo,
hein,
Pablo?
Primeiro
tudo
dia aí.
Primeiro dia, né?
Muito bom.
Será
muito
que
bem.
Nota boa, dá pra passar de ano?
Já passou. Você sempre debatendo o assunto do mercado financeiro.
Exatamente, gente. Olha só, depois de uma semana muito animada com 4 recordes seguidos, coisa, tava uma loucura a bolsa, né?
A bolsa bombou.
Bateu a 180. Que
pontos,
isso, é que isso loucura, aí. Gente. Vamos trazer mais detalhes. Como é que tá esse comecinho de semana? Uma semana importante de super quarta.
Bom, depois de tanto recorde, bater 180 mil pontos, a bolsa teve um ajuste, que é alguma coisa, é algo normal depois de subir tanto. Foram mais de 8% de alta na semana passada. É a melhor semana dos últimos 6 anos. O melhor desempenho, né? Hoje os investidores aproveitaram para embolsar um pouco de lucro, opa, vender ações e colocar o dinheiro no bolso. A bolsa bateu 180 mil pontos, afinal, na sexta-feira, né? Teve também um pouco mais de cautela. Depois da informação de que o presidente americano Donald Trump vai fazer um grande anúncio amanhã sobre a economia dos Estados Unidos. A gente não sabe o que ele vai dizer. Será que está vindo mais tarifas por aí? Vamos ver. Essa fala, por enquanto, não fez preço na Bolsa Brasileira, mas o mercado acompanhou o anúncio de que o presidente Lula e Trump conversaram ao telefone sobre Gaza e Venezuela e concordaram de se encontrar pessoalmente em Washington ainda nesse ano. Nesse momento, agora, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa B3, está a 178.838 pontos, cravado no 0-0. Cássio, isso aqui é ao vivo, tá? Turma lá, bota tudo ao vivo. Enquanto isso, o dólar caiu um pouquinho para R$5,27. Agora está R$5,28 praticamente, com 0,2% de queda, seguindo a fraqueza da moeda americana. Lá fora, né, houveram novas tensões geopolíticas entre, principalmente, né, os Estados Unidos e o Irã, e também entre Estados Unidos e Canadá. E isso pesou um pouco na moeda também. E também teve a história de que o governo americano, né, pudesse ajudar ou fazer algo conjunto com o Japão para tentar fortalecer o iene, que estava desvalorizando demais. Então hoje também o iene subiu e o dólar caiu.
Perfeito, doutor. Inclusive, a gente tem aquela tela sobre a Bolsa ao vivo, gente, só para a gente mostrar que um dado me chamou a atenção aqui, que aparece aqui, pelo menos o caminho, né? Esse eletrocardiograma, outra tela, por favor. Olha só, sobre o comportamento da Bolsa. Olha só, a partir das 5 da tarde começou a crescer bastante, igual bem. A audiência do 3 e 1. Das 5 aqui até as 6 horas acontece isso. A gente está aqui no mesmo ritmo da Bolsa de Valores da nossa B3.
O Cássio estreando com o pé direito.
Isso aí, Torinho. Obrigado, hein? Até a próxima aí, trazendo os destaques.
Muita bancada nova, hein?
Tá bonito. Bonito, né?
Tá,
mas vou mostrar pro pessoal, vocês viram aqui, gente, esse queijinho.
Que legal,
olha só. Onde Alan Gani, Lucas Herrero e Fábio Piperno acabam distribuindo, né, todo esse talento. Obrigado, gente, pelo nosso primeiro dia do nosso 3 em 1 de cara nova, de visual novo. Obrigado pela parceria e pela paciência.
Valeu, Cássio. Entrou jogando muito, hein?
Já? Tô estilo quem?
Com certeza. A Iniesta.
Iniesta, né?
Craque.
Distribuindo. Lucas Herrero, obrigado também pela parceria e uma boa tarde pra você.
Valeu, Cássio. Parabéns pelo desempenho no primeiro dia, né? Tô cumprimentando aqui o meu calouro.
Muito bom. Ah, não, tem que respeitar os veteranos. Piperninho, uma boa tarde, obrigado mais uma vez.
Quer dizer que você falou em veterano e me chama, né?
Mas não, isso. Vamos resolver isso. E Tangano, Zé Maria Trindade, uma boa tarde.
Cássio, foi bom demais hoje também, depois das férias, né? Estou aqui de volta e é bom demais estar aqui com vocês. Obrigado, é isso.
A gente que agradece, amanhã de volta, viu, gente? 3 em 1 fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela sua parceria, claro, a sua interação. Sempre bom ter a sua companhia aqui. É apenas segunda-feira, amanhã tem muito mais a partir das 4 horas da tarde. Tchau, gente. Beijo. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é a Classic Pan.
música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Eu estive ausente nas duas últimas semanas por conta do nascimento da minha filha Vitória. Eu quero agradecer as centenas de mensagens que vocês que acompanham o programa enviaram para mim. Quero agradecer muito também à Jovem Pan, à direção, os nossos colegas comentaristas. A Jovem Pan é uma emissora, uma empresa muito humana. Então eu quero agradecer demais pelo apoio de todos. Bem, várias notícias importantes no dia de hoje. Nicolas Ferreira e aliados encerraram neste domingo a caminhada pela liberdade, com um ato que reuniu milhares de pessoas em Brasília. Em entrevista ao programa Pânico, nesta segunda, o deputado afirmou que sua intenção com o movimento era justamente despertar os brasileiros. A gente separou esse trecho. Acompanhe.
Eu não tenho dúvidas que vem de Deus, mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu via a angústia das pessoas, a gente se tornou um país desanimado, um país desesperançoso. E a política, a gente fala mais de política no nosso dia a dia do que as coisas boas que tem no nosso país, né? Poxa, daqui a pouco eu não tenho dúvidas, vai se politizar a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter gente, né, comemorando, né, sei lá, uma derrota do Neymar, uma lesão do Neymar, só porque, sei lá, ele é um cara que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Agora, por exemplo, a esquerda estava